sobre os produtos brasileiros.
E mudando de assunto, ganha repercussão nacional uma briga entre uma pastora e pré-candidata a deputada estadual pelo PL de Minas Gerais e um entregador de imóveis.
O caso viralizou nas redes sociais após publicação de um vídeo com as agressões.
8:06. Hoje nós queremos saber a sua opinião rápida sobre a Copa do Mundo deste ano. O que deu certo e o que deu errado. Simples assim, tá? O que deu certo, na sua opinião, deve ser aperfeiçoado, melhorado para a próxima ou mantido. E o que deve sumir do mapa do futebol. Voltamos aos nossos destaques. No Congresso Nacional, um cabo de guerra entre Planalto e o senador Davi Alcolumbre em pleno recesso partidário.
Isso porque o Senado se prepara para um segundo semestre com pautas bomba e tensão entre o governo e a base do presidente do Senado. Falando nele, Davi Alcolumbre usou um avião oficial da Força Aérea Brasileira para viajar e curtir o Festival de Parintins no Amazonas, isso em junho.
Que beleza, que beleza. Aliás, esses jatinhos da FAB, eu vou te contar uma coisa, hein? É necessária urgentemente uma regulamentação, porque é uma festa, né?
Para que usar um meu se eu posso usar os outros?
Ainda mais ir para Parintins. Você já teve em Parintins?
Não, mas dizem que é lindo esse festival.
Privilégio, privilégio, vale a pena. Portanto, todos esses assuntos... Não fui de jatinho da FAB, diga de passagem. Portanto, todos esses assuntos e muito mais no Conexão Metrópolis, que está apenas começando.
Conexão Metrópolis, com Estevão Damásio, aqui na Rádio Metrópolis.
Já temos participações, meu caro James Costa.
Várias. Ai. Vamos lá, tava com saudades, eu sei.
Bom dia, bancada, Robson, de aplicativo. Estevam, seja bem-vindo mais uma vez.
Fala, meu querido.
O que deu certo, a Copa com essa quantidade de participantes aí foi muito boa. O que deu errado foi Ronaldo pagar pau pra Donald Trump, né? Levar o troféu na cabine que ele tava pra o cara segurar a taça, né? E o outro que deu certo foi o Mick Jagger, né?
Ah, deu, esse deu.
Ele
muito
como azarão, né? Onde ele conseguiu ser campeão, né? Torcendo pra Espanha, foi campeão, então foi isso.
Caiu por terra.
Bom dia pra todos, uma ótima semana. Mick e Jagger. Chora a Argentina.
Chora, Los Hermanos. Eu fui ao Rio de Janeiro, né? Passei 5 dias no Rio lá, de uma descansada.
Ah, você tava no Rio? Pensei que era no Rio de Janeiro.
Fui ao Cristo. Ah, oh, que maravilha. Eu nunca tinha ido ao Cristo Redentor. É de emocionar, realmente. É um show de bola. E tive contato com Los Hermanos em Copacabana.
Várias.
Nossa, eles invadiram Copacabana. Ontem, infelizmente, houve cenas lamentáveis. Alguns mais descontrolados partiram para agressões. Mas a festa dos argentinos em Copacabana estava bem legal, viu? Tava lá quando eles eliminaram a Inglaterra. Show de bola.
Uhum.
Fizeram uma festa, soltaram até fogos de artifício em plena Copacabana.
Rapaz.
Né? Parabéns, né? Até aquele momento, parabéns. Depois. Mas venceu a melhor seleção, gente. Ontem ficou nítido. A Argentina já vinha com muito desgaste. É um timaço, mas vinha com muito desgaste. E ontem pegou uma seleção que, ao contrário do Brasil, prioriza a posse de bola.
Sim.
Domina o jogo. Quem tem a bola nos pés, dita o ritmo da partida, domina, né, o adversário. Foi o que aconteceu ontem. A Espanha matou a Argentina. Anulou completamente o maior jogador do mundo, que é o Lionel Messi. Mas daqui a pouquinho a gente aborda mais esse tema. Vamos começar com as primeiras participações completas aqui com Bárbara Michelin.
Bom dia, Estevão. Bom dia a quem nos ouve. Eu já começo indo direto lá para o portal Metrópolis, viu? Saiu informação sobre a Paraná Pesquisas. A governadora do Distrito Federal e pré-candidata à reeleição, Serina Leão, está liderando as intenções de voto para o governo do Distrito Federal em todos os cenários. A Paraná Pesquisas criou 2 cenários no levantamento estimulado. No primeiro, Serina Leão lidera as intenções de voto do eleitorado com 34,6%. Na sequência, José Roberto Arruda, do PSD, aparece como o preferido, com 28,1% dos entrevistados respondendo que iriam votar nele. Arruda, a gente lembra, Estevão, está inelegível e ele tenta viabilizar uma candidatura neste ano com base nas alterações promovidas na Lei da Ficha Limpa. Esse fato, inclusive, está em discussão no Supremo Tribunal Federal.
Deixa eu só pegar esse gancho aí, porque o Metrópolis traz hoje articulações de bastidores que visam formar uma chapa na qual José Roberto Arruda, mesmo inelegível, seria a cabeça dessa chapa. Provavelmente, Jim Argelo, que é o presidente do Avante aqui do DF, poderia ser o vice ou indicar o nome do Avante para essa chapa. E Paulo Otávio iria concorrer a uma cadeira no Senado. Então, uma chapa formada por Arruda, Jim Argelo e Paulo Otávio.
Arruda, inclusive, Estevão, acumula 6 condenações em segunda instância, decorrentes daquela operação Caixa de Pandora que a gente lembra bem, né? Entre imagens de dinheiro e tudo mais. O terceiro lugar ficou com Leandro Graz, do PT, que foi escolhido por 11,9%, viu? Ricardo Capelli, do PSB, foi escolhido por 4,5% das pessoas que foram entrevistadas. Paula Belmonte, do PSDB, por 3,6%. E Kiko Caputo, do Novo, com 1,3% das intenções de voto. Já no segundo cenário, em que Arruda não aparece na disputa, a atual governadora sobe para 45,9% das intenções de voto. Leandro Graz aparece em segundo lugar, com 16,3%. Na sequência ali do ranking, aparecem Paula Belmonte, Ricardo Capelli, Kiko Caputo, com a preferência dos entrevistados. E, Estevão, no cenário espontâneo ali, que quando não é apresentada nenhuma opção ao entrevistado, só se pergunta ali, né, em quem vai votar, a Celina aparece com 12,3% das intenções de voto. Na sequência está José Roberto Arruda com 7,4%, Leandro Graz com 4%, Ricardo Capelli com 1,1%.
Essa pesquisa espontânea é muito interessante porque mostra o grau de desconhecimento das pessoas. Quem que você vai votar? Apenas 12% citam a Celina. E o Arruda, quantos por cento?
7,4%.
7,4%. Então, isso que eu ia te perguntar. Na pesquisa estimulada, onde os nomes dos pré-candidatos aparecem, tem um número de indecisos aí que o Instituto Paraná detectou? Daqui a pouquinho, porque o número de indecisos é importante nesta corrida sucessória ao Palácio do Buriti, Bárbara. Mas daqui a pouquinho
a gente vai apurar essas informações dos indecisos ou quem ainda não diz que não vai votar em ninguém, a gente vai trazer em seguida.
Talvez essa pesquisa que não é estimulada, né? Você não apresenta os nomes, vá ao encontro de uma parcela significativa de indecisos no Distrito Federal. De qualquer forma, né? Arruda, mesmo inelegível, tem uma força danada, convenhamos, né?
É, exatamente, Esteve, estão colocando ele em todas as pesquisas, né? Ele se coloca como um pré-candidato, as convenções a gente está vendo que estão começando, mas para a população também há um índice favorável a ele.
Daqui a pouquinho mais informações sobre essa pesquisa divulgada agora pela manhã pelo Instituto Paraná. Mais participações.
Bom dia, Estevam.
Bom dia, tudo bem?
Bancada, Francisco falando. Em relação à seleção brasileira, o que acontece? A seleção brasileira não sabe jogar como os europeus jogam. Eles não sabem.
Tenta imitar.
Mas a maioria dos jogadores joga na Europa. Joga na Europa acompanhados de mais 9 jogadores europeus. Aí eles jogam no estilo europeu e ele tá ali no meio. Mas se juntar os 10 brasileiros em campo, 11 com goleiro ali, sei lá, eles não conseguem jogar como os europeus. Então, vamos voltar a jogar aquele futebol antigo, aquele de Romário, de Bebeto, e aí a gente consegue chegar em algum lugar. Em relação ao Tarifaz, tá aí o resultado de ficar jogando piadinha no trampo, negócio de Lampião, a fúria de Lampião. Não sei o quê. Aí o Trump tá com inveja das nossas riquezas naturais. Tá aí o resultado. Faz o L.
Obrigado, querido. Tá registrada a sua participação. 8 horas, 15 minutos. Vão rodar, vão girar. José Silva.
Oi, Estevam, muito bom dia para você e para todo mundo. O Tribunal Superior Eleitoral anunciou o programa Seu Voto Importa, que garante transporte de graça aos eleitores com mobilidade reduzida até suas sessões de voto. A iniciativa vai valer para todo o Brasil e deve ser adaptada às necessidades geográficas e logísticas de cada estado. Caso o eleitor tenha interesse em se inscrever, vai ser necessário ficar atento aos prazos, tá? E também algumas regras de agendamento estabelecidos pela Justiça Federal para garantir o atendimento no dia do pleito. Essa solicitação deve ser feita até 20 dias antes da data do primeiro turno, em 14 de setembro. O próprio eleitor, Estevão, ele pode pedir, tá? Ou, caso necessário, os representantes legais. Esse pedido pode ser feito presencialmente, diretamente no cartório eleitoral da zona correspondente ou por canais remotos e eletrônicos. Caso precise, a resolução do TSE obriga os TRS a disponibilizarem pelo menos um meio de atendimento não presencial. Só que é o seguinte, tá? Vai ser exigida uma autodeclaração do eleitor ou apresentação de documentação simples que comprove a deficiência ou dificuldade temporária ou permanente de locomoção. Estevão.
Obrigado, Júlio, pela participação. Daqui a pouquinho, Márcia Paraviso, 8 horas, 17 minutos. Mais presenças aqui dos nossos ouvintes.
Bora lá, Metrópolis. Bom dia, Fabiano Rodrigues, motorista por aplicativo. Fala, o que devia tirar aí pra Copa era, discordando do Estevão, era falta pra hidratação.
Não gostou, que... não?
Ah, esfria o povo. Não, moço. Tá doido, aquilo ali foi a pior coisa que inventaram. Beleza? E eu também não gosto de entregar os outros, não, mas eu tenho que falar. Rapaz, o San Martín mandou uns dois se lascar aí. Eu não gosto de falar essas coisas, não, mas ele mandou sim. Né?
Mandou de jeito.
O que ele mandou, mandou.
Briga, mas briga, briga.
Se lascar é a palavra do James. Daqui a pouquinho.
O James usa essa expressão aqui em off. Em viu? Off. Quando alguém reclama, ele, vai se lascar.
Já o Patrick.
É no on, não é no off.
Márcia Paradise.
Estevão, vamos falar sobre as convenções, né, eleitorais, as convenções partidárias que começam hoje. O período vai até dia 5 de agosto. Os partidos vão oficializar os candidatos à presidência da República, aos governadores estaduais e ao Senado e à Câmara. E além de confirmar os nomes que disputarão as eleições, as siglas também definem os candidatos a vice, aprovam alianças e fecham as estratégias de campanha. Embora muitos presidenciáveis já estejam em pré-campanha, só depois das convenções é que as candidaturas passam a ter validade legal. E vamos lá, Estevão e ouvintes, entre os principais eventos marcados estão Flávio Bolsonaro do PL, ele realiza a convenção no dia 25 de julho, Ronaldo Caiado do PSD no dia 26, Romeu Zema do Novo no dia 27, Renan Santos do Missão no dia 1º de agosto. E o presidente Lula encerra a sequência no dia 2 de agosto. Depois das convenções, os partidos terão até 15 de agosto para registrar as candidaturas no Tribunal Superior Eleitoral, Estevão.
Obrigado pela participação, Márcia Paraviso, 8 horas, 19 minutos. Eu tô vendo aqui a cena do Otamendi, zagueiro argentino, que deu uma bronca no Rodri, né? O Rodri já foi o melhor jogador do mundo. Eu acho que ele ainda é, né? Porque é engraçado. Quando o Vini Júnior perdeu pra ele aquela edição, eu fiquei bravo. Mas, cara, o Rodri joga muita bola. O Rodri é o cérebro do meu campo espanhol. O Rodri dita o ritmo da partida. E provou que se não tivermos um jogador como ele, um cérebro no meio campo, não chegaremos a lugar algum. Então, Rodri, considerado o melhor jogador da Copa, pode ganhar a segunda bola de ouro. É o capitão da Espanha. E tomou essa bronca aí do Otamendi. Otamendi que... zagueiro super limitado, argentino, né? Entrou ontem, o titular machucou, né? E ele deu uma bronca no Rodri. Disse o seguinte: fale menos, idiota. As câmeras flagraram esse momento no final do jogo. Ai, meu Deus. A bronca argentina. Como é que tá o trânsito, dona Maísa França?
Rádio Metrópolis, central do trânsito.
Já estou de volta, Estevão, com alerta de acidente no início da L4 Sul, nas proximidades da Vila Telebrasília. Impacta a sequência para o plano piloto e o acesso às pontes. Nesse caso, você que vai direto
direto para a Asa Sul, já se adianta pelo acesso à L2 logo após a EPGU. Mas tem outra dica para você que dirige pela EP ainda próxima à linha férrea. A conexão da EPDB com a EPAR segue sem engarrafamento próximo ao balão do aeroporto. Trânsito parado, então bora planejar a próxima viagem. No aniversário do Clube Bancorbras, você viaja todo ano com economia. Saiba mais em clubebancorbras.com.br. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Muito mais, 8:21, Bárbara Michelini de volta.
Oi, Estevão, o BRB e a Quadra Capital, a gestora, né, Quadra Capital, desistiram do acordo para criar um fundo com ativos saudáveis que o BRB havia adquirido em operações com o Banco Master. O BRB esperava receber entre 3 bilhões e 4 bilhões de reais em cota sênior, mas nenhum valor foi repassado, ao contrário de informações que haviam sido repassadas à imprensa. O memorando de entendimento venceu em 6 de julho e não foi renovado. O banco agora negocia a venda dos ativos separadamente com outros players do mercado. Essas ações do BRB chegaram a R$ 2,95 no fim da última semana, viu? Contra R$ 37,86 em 2021. A Quadra Capital, Estevão, a gente falou desse negócio desde o início, que estava bem incerto, não dava para se explicar direito. Ela assinou o acordo com o BRB em uma transação que envolvia até 15 bilhões de reais em troca dos ativos que eram do Banco Master. E ela gere 44 fundos de investimento que somam 3,9 bilhões de reais e tem 336 investidores entre pessoas e empresas. Essa empresa ela opera desde 2017, tem a estratégia de lucrar justamente com a compra e venda dos chamados ativos ilíquidos, ou seja, que não podem ser vendidos ou convertidos em dinheiro rapidamente. Em troca, a Quadra Capital iria gerir o fundo, né, com diversos ativos do BRB que eram do Banco Master e iria receber ali as carteiras de crédito, imóveis, outros bens mobiliários que o BRB tinha recebido do Banco Master em transações investigadas por fraude. A Quadra Capital é uma gestora, então, de recursos que tem 44 fundos de investimento e que aí não honrou com o contrato com o Banco de Brasília, que foi cancelado. Estevam.
Obrigado, Bárbara, pela participação. Hoje, quando eu cheguei aqui, né, a gente sempre discute o que vai ser a enquete de hoje. É um desafio, né? Todo dia tem uma enquete, é um desafio. A gente optou hoje pela Copa, porque tá na cara do gol, digamos assim, né? O balanço da Copa, o que deu certo, o que deu errado. Mas tem outro assunto aqui que tá quicando, que é o patrocínio que o Corinthians fechou com a Fatal Fans, que é uma plataforma de conteúdo adulto por assinatura, né? A empresa vai ter a marca dela exibida nas equipes de futebol do Corinthians masculina, feminina, futsal e basquete. A feminina não vai ser a Fatal Fans, não. Eles vão optar por...
Volta,
Patrick, pelo amor de Deus.
Volta o Mude Estevão, por favor.
Bom, o Corinthians fechou um acordo de patrocínio com a Fatal Fans. De novo, gostei da música.
É
bota a música. Bota, a música. Fatal Fans, conteúdo adulto. Pronto. Adulto.
Você tem cara que faria um conteúdo adulto. Eu faço muito conteúdo adulto. Fim de semana, uma pia enorme de louça pra lavar. Boleto pra pagar.
Voltando aqui ao Corinthians, a equipe futebol feminino vai pôr Fatal Fans. Eles vão trabalhar com mensagens contra o feminicídio, né?
Legal.
Não dá pra colocar na conteúdo adulto na camisa da mulherada do Corinthians. Ficaria no mínimo. Mesmo porque tá dando uma polêmica danada. Porque o pessoal tá dizendo, Bet pode, por que não conteúdo adulto? Ou quem critica? Estão querendo proibir as Bets, tem que proibir também conteúdo adulto, né?
Caramba.
Na equipe masculina, a Fatal Fans vai exibir a marca dela nos calções, não vai ser na camisa do Corinthians, não, vai ser nos calções. E lembrando que dois clubes de futebol, parece que o Vitória já tentou, né? Teve uma polêmica danada também. Vila Nova de Goiás e Operário do Mato Grosso são patrocinados pela Fatal Fans. E aí tem a crítica de estimula a prostituição, né? Então tem toda essa polêmica. A gente ia trazer como enquete principal, mas optamos por não. Mas se você quiser, você acha, tem problema colocar Fatal Fãs aí no uniforme de um time como Corinthians? Conteúdo adulto?
Eu expando aí esse assunto para falar das tais bets, viu? Ontem foi assim, no meio do jogo, a gente estimula as crianças a gostarem ali, assistir. Já tem ali na boca o Messi, Mbappé, Neymar,
fala Vinícius Júnior.
Eles já estão ali, depois de uma Copa do Mundo, todos loucos por futebol. E no intervalo, toda hora tinha uma publicidade de bet. E não era uma publicidade assim... chapada, era uma publicidade bonitinha. Ah, jogue com seus amigos, reúna os amigos para jogar. Eu tive que parar nesses momentos e chamar a atenção do meu filho para falar sobre outro assunto aleatório para tirar aquilo da cabeça dele.
Foi uma das principais críticas à Cazé TV. É inegável o sucesso da Cazé TV, né? Um case maravilhoso de empreendedorismo, de ousadia.
Sucesso.
Mas eles foram muito criticados pelo excesso de bets nas publicidades veiculadas nesse canal. Enfim.
Será que tá tendo uma crise de publicidade, hein, Estevam? Porque tem tanta empresa que já está ali nas redes sociais fazendo a sua própria publicidade. Será que está em crise? As outras empresas não estão querendo colocar dinheiro? É só bet? É só empresa de conteúdo adulto que está querendo colocar?
Não, mas então, de novo, eu gostei da música.
Ele gostou.
Fatal Fãs no Corinthians. Vamos lá de novo.
Arrepiando os pelinhos do carpete, Estevam.
Meu Deus. Volta, Patrick. Por que eu não fiquei em Copacabana com os irmãos? O que que eu fiz pra voltar aqui?
Onde foi que eu errei?
Morrendo de saudade.
O que eu fiz pra merecer isso?
Então, saudades dos ouvintes, mais duas participações.
Vamos lá.
Bom dia, Estevam.
Bom dia, tudo bem?
Seja bem-vindo de volta a essa bancada maravilhosa.
Obrigado.
Bom dia. São Sebastião. E eu sigo a sua opinião. A parada para hidratação, para mim, foi uma excelente ideia.
Ah, eu achei também.
Mas voltando à Argentina, torcida brasileira é igual a torcida vascaína.
Ah, vem.
Time tá na merda, opa, e quer tirar onda com o time adversário. Brasil, nas últimas 4 Copas, não fez nada. Essa foi um vexame. E a torcida brasileira querendo tirar onda com a torcida argentina.
Ah, ué, se não é a gente, que não seja eles também, uai. Pronto, essa é a lógica.
Mais uma.
Essa é a lógica.
Buenos dias.
Ai, chegou.
Escalonete. Estou muito triste com a derrota para a Espanha, mas eles jogaram mejores.
Como jogaram?
E eu estou aqui para dizer que chorei tanto ontem que meu nariz está entupido. Um abraço a todos da bancada da melhor rádio do mundo. Rádio Metrópolis, informações e muito mais.
Muito mais.
Gostei.
Você gostou?
Gostei. Eu também. Ele manda bem. Passa, ele sempre Márcia, manda bem.
Passa pra Márcia antes da frase da Bárbara.
Antes que eu fale.
Vai, Márcia.
Estevam, vamos falar sobre o que a gente já deu nos destaques, que o Senado entra em recesso após um semestre marcado pelo desgaste na relação entre o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, do União, e o presidente Lula. Ao longo dos últimos meses, Alcolumbre impôs sucessivas derrotas ao governo e ampliou a pressão sobre o Palácio do Planalto. Vamos lembrar que o episódio mais simbólico foi a rejeição do advogado-geral da União, Jorge Messias, para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. A indicação passou pela Comissão de Constituição e Justiça, mas foi derrotada no plenário do Senado em uma articulação liderada pelo próprio presidente da Casa. No dia seguinte, Alcolumbre também conduziu a sessão que derrubou um veto presidencial da dosimetria. Vamos lembrar, a dosimetria que diminui as penas pelos envolvidos nos atos do 8 de janeiro, em mais um revés para o governo. O cenário evidenciou o distanciamento entre Lula e entre o Palácio do Planalto e o Senado, e fortaleceu interlocutores de Alcolumbre com parlamentares da oposição, especialmente com o senador Flávio Bolsonaro do PL. Com o Congresso em recesso, a expectativa é que essa disputa política continue influenciando a pauta legislativa no segundo semestre. E já já a gente fala sobre o que não foi votado, ficou para o segundo semestre. Estevão, você estava de férias? No segundo semestre, teremos apenas antes da eleição duas sessões de votações. Uma em agosto, a partir do 10 de agosto, e uma em setembro. Apenas duas sessões de votações.
Duas.
Antes
mas o salário
eleições.
Vai cair.
Ah, sim. Os salários e os benefícios, sim.
É isso. Antes do intervalo, mais uma? Rapidinho?
Vamos lá. Oi, fala.
Pode falar, meu filho.
Olá, bom dia.
Tudo bem?
Bom dia. Bom, de volta o comunicador mais carismático da emissora.
Que isso,
Estava me sentindo a sua falta.
Eu não.
Sobre essa pesquisa aí, realmente o brasileiro não sabe votar. Será que não vem na sua memória candidatos aí do passado que guardaram dinheiro na cueca, nas meias? Será que o povo não lembra disso não, é? Parece que gosta mesmo de corrupto. Brasil sem noção. Aliás, povo sem noção.
Valeu, querido.
Vamos fazer o L de novo. Aí nós estamos, lascado. Abraço a todos.
Valeu, querido.
Valeu.
É interessante que ele está fazendo comentários sobre a pesquisa do Instituto Paraná, divulgada agora pela manhã. Corrida ao Palácio do Buriti, também as duas cadeiras do Senado, né? Daqui a pouquinho. Corrida ao Senado, as duas cadeiras do DF com Bárbara Michelini na volta do intervalo. É rápido? Vai demorar?
Demora não, cara. Vamos lá.
Home Center Castelo Forte informa a hora certa.
Rádio Metrópolis, informação e muito mais. 8:33.
Rádio Metrópolis 104.1. Tarde Metrópolis, aqui na Rádio Metrópolis.
Boa sorte, tudo bem, Pedro?
Boa tarde, meus amores, ótimo.
E você, um querido amigo? Bob Ferreira. Nossos ouvintes, eu tenho certeza que estão maravilhosos.
Boa tarde, Rádio Metrópolis, boa tarde, Kátia, boa tarde, Julie.
Brasil busca parceria com a Índia para a produção de vacinas e remédios. Bem-vindos ao Tarde Metrópolis.
Tarde Metrópolis, de segunda a sexta, às 15h. Alô, Brasília! O Na Praia 2026 traz novidades para curtir o dia inteiro com a família. No Deus, você aproveita o Na Praia Parque com o pé na areia, gastronomia, drinks, esportes e atrações para todas as idades. E a programação infantil ganha 2 dias super especiais. E no dia 2 de agosto, com o Mundo Bita, Festa dos Bichos. Tudo isso com recreação infantil e estrutura pensada para receber toda a família com conforto e segurança. E aí, te vejo na praia? Garanta seu ingresso agora no aplicativo r2.com.vc. Rádio Metrópolis. Taxa zero na Saga Nissan, Kite e Kicks com ofertas imperdíveis. Somente na Saga Colorado e Taguatinga. Uma competição que vai mexer com Brasília. Metrópolis Endurance, etapa triatlon. 3 provas, muitos desafios. Triatlon Aquatlon, maratona aquática. Teste seus limites. 25 e 26 de julho, no Pontão do Lago Sul. Garanta sua inscrição no site Ticket and Go. Apoio, Secretaria de Turismo do Distrito Federal e Governo do Distrito Federal. Metrópolis Endurance, seu limite ficou para trás. Rádio Metrópolis. Embarque em uma jornada épica na Estelona.
O Rei de Ítaca está voltando.
Trazendo vingança.
De Christopher Nolan, A Odisseia, hoje nos cinemas. Garanta já seu ingresso, verifique a classificação indicativa.
Você que paga sua conta de energia pela Mel Energia, em nome de uma pessoa jurídica, nós temos uma novidade para você baixar seus gastos com energia sem nenhum investimento. Isso mesmo, sem gastar nenhum real do seu bolso. Você pode contratar a Natuvolt Energia Limpa, um parque solar de geração de energia fotovoltaica, assinando com a Natuvolt, um processo totalmente legal que passa em inclusive pela própria Neo Energia. Você irá receber sua conta Neo Energia já descontada na energia contratada e ao final do processo terá um descontão na sua energia mensal. Falou em economia e sustentabilidade? Falou em Natuvolt. Entre em contato com a gente pelo site natuvolt.com.br e nunca mais terá dor de cabeça com a sua conta de energia. Só lembrando, investimento zero e economia em energia é só com a Natuvolt. Rádio Metrópolis.
A Saga Hyundai convida você a conhecer o lançamento que já é um ícone global. Chegou o novo Hyundai i20. Design inspirador, espaço surpreendente, tecnologia inteligente e uma nova forma de dirigir. Agende seu test drive VIP Saga e descubra por que evoluir nunca foi tão inspirador. Novo Hyundai i20, o ícone global da Hyundai, agora na Saga Hyundai. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Rádio Metrópolis.
Alô, eu só ouço a Rádio Metrópolis.
Aê, nossa, que felicidade. Felipe Antônio.
Tudo bem?
Tudo bom, melhor agora. Bora em Santa Maria?
Isso.
Quais horários que você anotou e o dia da boizina?
3h59 no dia 13 de julho e 10h15 dia 14 de julho.
Agora sim. Tá levando R$500 em dinheiro vivo na promoção Tanque Cheio da Rádio Metrópolis. Além de encher o tanque do seu carro, o que mais você vai fazer com esses R$500?
Ah, eu vou levar a mulher pra dar uma saída, né? Aí é pra terceira, tá?
Rádio Metrópolis. Informação e muito mais. Conexão Metrópolis com Estevão Damásio. Aqui na Rádio Metrópolis.
8h37, estamos de volta. Daqui a pouquinho, Bárbara, você já tem informações sobre a corrida para as duas vagas, duas cadeiras do Senado pelo DF?
Já tenho sim, Estevão. Bora lá?
Vamos lá.
Estevão, então a gente fala agora mais detalhes sobre a Paraná Pesquisas, que foi divulgada hoje, sobre a corrida eleitoral aqui no DF, especificamente agora sobre a corrida ao Senado. A senadora Leila do Vôlei, do PDT, e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, do PL, lideram as intenções de voto para o Senado do Distrito Federal no cenário estimulado, que é quando se apresenta o nome dos possíveis candidatos. A pesquisa foi realizada entre os dias 17 e 19 e entrevistou 1.500 eleitores, com uma margem de erro de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos. A Paraná Pesquisas criou 3 cenários nesse levantamento estimulado, todos liderados numericamente por Leila do Vôlei, sendo que em 2 ela aparece empatada com Michele Bolsonaro ali na margem de erro. No primeiro, com o Ibanez fora da disputa, a senadora Leila do Vôlei aparece com 39,2% das intenções de voto do eleitorado. Na sequência, Michele aparece como preferida de 36% dos entrevistados. O terceiro lugar ficou com Érica Cocai, que foi escolhida por 28,4%. Completando essa lista, Estevão, Bia Kicis, Rafael Prudente e Sebastião Coelho tiveram 18,3%, 15,6% e 9,8% das intenções de voto, respectivamente. No segundo cenário, em que Bia Kicis e Ibanez ficaram de fora das opções, Leila seguiu numericamente à frente das intenções de voto, com 40,5%, e já a ex-primeira-dama foi escolhida por 37,7% dos entrevistados. Érica Cocai com 29,8%, Rafael Prudente 18,1% e Sebastião Coelho com 14,1%. No último cenário da pesquisa, estimulada, com Ibanez e Michele Bolsonaro fora da disputa, além da inclusão do senador Isalci Lucas, do PL, também apontou Leila do Vôlei como preferida, com 41,6% das intenções de voto. Érica Cocai aparece na segunda colocação, com 30,4%. Em seguida, aparecem Bia Kicis, Rafael Prudente, Isalci Lucas e Sebastião Coelho. No cenário espontâneo, Estevam, que não é apresentado ali o nome de candidatos, é a opção dos entrevistados, está por Michele Bolsonaro liderando as intenções com 4,9%, enquanto Érica Cocai tem a preferência de 3% dos eleitores aqui do Distrito Federal. Em seguida aparecem ali Leila do Vôlei, do PDT, com 2,7%, Bia Kicis, do PL, com 1,6%, e Ibanez Rocha, com 0,7%, além de Sebastião Coelho, do Novo, com 0,3%, e Rafael Prudente, com 0,2%. Estevão.
Obrigado pela participação, Bárbara. Portanto, corrida as duas cadeiras aí ao Senado pelo Distrito Federal, segundo o Instituto Paraná Pesquisas, cujo levantamento foi divulgado, repito, agora pela manhã. Hoje teremos uma entrevista bem interessante, às 9h15, Luci Barbosa, planejadora financeira na VLG Investimentos. Ela vai nos contar os impactos que, na visão dela, teremos caso o Congresso aprove e o presidente da República sancione uma lei que diz respeito à educação financeira nas escolas. Isso é muito legal, hein? O Senado aprovou educação financeira nas escolas. Não deveria nem precisar de lei isso, mas melhor antes tarde do que nunca, né? Então, daqui a pouquinho teremos esse tema. Como é que tá o trânsito mais da França?
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Já estou de volta, Estevão, com outro alerta de acidente. Desta vez, na EPNB, envolvendo um ônibus e um caminhão na chegada ao Núcleo Bandeirante, sentido Brasília. Aqui nas nossas câmeras, observo que os veículos envolvidos seguem na faixa da direita, bombeiros no local e o trânsito muito complicado. Nesse ponto, acesso à EPTG, apesar do grande fluxo, ainda assim favorece. Além disso, pela estrutural, a pista sul segue sem pontos de parada e a reversa funcionando. Que tal começar o dia com um upgrade? Na TIM, seu smartphone antigo vale super desconto na linha Galaxy S25. Consulte as condições e aproveite. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Muito mais, 8 horas 42 minutos. Daqui a pouquinho, primeira entrevista do nosso programa, cujo tema será: leitura na tela ou no papel? Como o nosso cérebro reage? Você lê mais no papel ou na tela? Eu acho que hoje 90% e poucos devem ler na tela, né? Mas daqui a pouquinho esse vai ser o tema com a Juliana Gebrim, psicóloga clínica e neuropsicóloga com formação pelo Instituto de Psicologia Aplicada e Formação de Portugal. Daqui a pouquinho, antes, duas mensagens.
Bom dia. Metrópolis. Bom dia, Estevão.
Bom dia.
Sou o Fernando aqui de Samambaia Sul.
Fala, Fernando.
Queria opinar aí sobre o novo patrocínio do Corinthians, né? A Fatal Fans.
Fatal Fans.
Eu, como um bom palmeirense, adorei essa notícia, né? E nada mais intuitivo, porque o Corinthians já tá...
Ai, 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 vai Palmeiras, mais uma.
Cara, Estevão.
Oi.
Tem que tava curtindo férias lá na minha terrinha, bicho.
Tava.
Esse é o Cristo, né?
Bom demais.
Cara, em relação à seleção, eu tenho um comentário que eu acredito que vale a pena vocês aí, né? Dissertarem, levarem isso adiante. Eu acho que, na verdade, por mais que hoje esteja assim, fingindo uma continuidade, mantendo-se lá, fazer ódio e tal, a gente não tem continuidade no trabalho. Eu quero dizer com isso: a base de uma seleção é a seleção olímpica. A gente não tem nenhum trabalho de continuidade olímpica para ter uma seleção principal. A gente bota um técnico lá e aí o técnico escolhe pessoas que são bons nos seus clubes, mas que não necessariamente vão trabalhar bem juntos. E se você vende um trabalho olímpico, né, que já deu certo, claro, fomos campeão, mas pô, a galera está se conhecendo, já tem um trabalho junto, pô, fica muito mais fácil você ter esse... Isso sim é continuidade, na minha opinião.
Não, eu concordo. As seleções olímpicas, elas são praticamente despedaçadas. Quando conquistam ouro, que é muito difícil, né? Nas Olimpíadas, conquistar o ouro, o Brasil demorou pra caramba. Sim. Enfim, mas mesmo não conquistando, a gente não cultiva a base, que deveria ser a base, a seleção olímpica deveria ser a base da seleção principal, mas na realidade é muito diferente. Já apresentei o tema da primeira entrevista, leitura na tela ou no papel, como o cérebro reage. Juliana Gebrim está conosco, mas antes da Juliana, ô dona Josi Silva, por que a senhora é a única que não traz o computador aqui pro estúdio e cisma de ler suas matérias pelo celular.
Eu me embaralho pelo computador.
É mesmo?
Eu prefiro o celular.
Que loucura.
Eu consigo.
É das poucas. Porque eu prefiro muito mais a telona aqui.
Eu acho o celular mais flexível. Hoje a gente faz tudo pelo celular, Estevão. É uma extensão do corpo, né?
Ô, Juliana Gebrim, bem-vinda, tudo bem?
Muito obrigada, bom dia.
Aí, ó, você vê, a dona Josi, ela... Todo mundo aqui lê em tela, tá? A gente adianta. Mas é a única que não traz o notebook aqui pro...
Os anos 2000, prefere o celular.
É. Faz sentido? Faz sentido, dona Juliana?
É, isso se tornou muito comum, né? Todo mundo hoje tá perante algum tipo de tela, seja ali TV, celular... computador, seja lá o que for, faz parte dessa modernidade e a tendência é que isso continue. Só que tem algumas questões. O papel, pelo menos para mim, eu sou mais raiz.
Sim.
O papel, ele tem uma diferença, até perante telas, quando você está tendo ali um tipo de aprendizagem um pouco mais aprofundada, que exige uma atenção sustentada, que você tem que se apegar mais a alguns detalhes e principalmente momentos de mais relaxamento e lazer, que você não tem aquela música ali, né, que uma tela porventura pode ter, ou até a voz ali do interlocutor. Então, o papel, ele tem essa função de você fazer uma leitura mais atenta e mais aprofundada. Não é endemonizar a questão das telas, mas sim, as telas, elas servem mais pra gente... de repente digitar algum conteúdo, você assistir um vídeo, né? Você tem um momento ali de lazer, mas para uma atenção sustentada, o papel, ele é bem melhor, inclusive com comprovação.
Eu comprei dois livros, tem um tempo que eu não comprava livro, mas eu comprei dois livros. Como é bom você manusear o livro, né?
Muito folhear, melhor do que a você terra. Folhear, ali ao ar livre, a gente está perdendo o hábito da leitura.
Sim.
E chegamos exatamente onde chegamos, justamente pelo hábito da leitura ali no papel, né? E a nossa, pelo menos a nossa geração, ela tem um pouco de saudosismo, né, em relação a isso, aqueles jornais que a gente tinha ali em mãos, né? Que você lia ali, não sei se você se lembra dos classificados.
Sim,
Classificados.
Nossa, você foi fundo, né? Ô, dona Juliana, precisava lembrar disso. Classificados é duro, hein? Eu acho que ninguém aqui se lembra.
Não entrega, eu nem lembro. Eu me lembro, sim.
Lembra dos classificados jornais?
Sim, inclusive tinha um conteúdo adulto lá que era aberto também, né? A criancinha pegava.
Põe a música aí, gente. Sim. Conteúdo adulto. Não, agora tem que colocar.
Agora
Fatal,
tem que colocar
Fatal Models vai ser a patrocinadora.
Eu sou um saudosista.
Olha aí.
Então eu fico lembrando essas coisas com uma saudade.
Conteúdo anúncio. Tinha anúncio. De garota de programa nos classificados.
Aí o papai pedia lá, vai lá pegar o jornal. A criança pegava o jornal e... já tinha visto na nossa época também.
Vamos deixar isso no passado. Ô, dona Juliana, ler no celular, ler na tela, cansa mais do que ler no papel, cientificamente isso é comprovado?
Com certeza. Existem vários estudos científicos quanto a isso, principalmente na questão dos prompts, né? Quando você está ali lendo alguma coisa... eu não sei se vocês já perceberam aquelas notificações subindo.
Sim.
Existe um desgaste na troca do cérebro de acessar determinadas informações e depois estar outras informações. Então você perde atenção olhando ali uma notificação, por mais que você pegue o dedinho e arraste. E alguns estudos, eles falam em minutos para você depois voltar para a atenção sustentada que você estava tendo anteriormente num outro conteúdo em tela. Então, isso causa um certo cansaço, uma certa exaustão, você ter essa alternância dessa movimentação cerebral. Então, o ideal é que quando você tem acesso a isso, você ali, porventura, deixe essas notificações silenciosas e fique em um lugar também em que você não tenha muitos estímulos para você ter um aspecto maior associado a essa concentração.
Eu, para fechar, mais uma experiência que trago nessa viagem que fiz. A minha filha tem 20 anos, né? E ela... A gente estava numa livraria, foi muito legal, cara. Ela viu um livro que marcou a infância dela. Sabe aquele livro... de criança, livro infantil, que você abre e as figuras brotam da página em 3D,
sim,
de papel?
Sim,
pois é.
Em 3D.
E ali ela abriu um saudosismo danado. Hoje a gente vê pouco isso. A gente tem que estimular as crianças a manusear, né? Porque era um livro de sapo, né? Aí saía de animais, aí o sapo. Pô, e ela foi o primeiro livro dela. Olha que legal.
Isso estimula muito a criatividade, né, na criança, a questão da atenção, a questão da produção, muitas vezes, de imagens, porque o cérebro da criança e do adolescente é um cérebro que ainda está em formação. E quando a gente tem acesso a essas demandas muito altas, né, a pessoa fica viciada.
Sim.
E aí não estimula-se ali áreas cerebrais que são importantes para a questão do controle da impulsividade, para a autorregulação emocional, para escolhas ali, eventualmente, posteriormente, uma vida adulta. Então, isso acaba, literalmente, com a formação do que a gente chama, cientificamente, do córtex pré-frontal, que é justamente aquilo que regula os estados emocionais e faz adultos mais equilibrados emocionalmente.
É o que pretendemos. Juliana Gebrim, privilégio estar aqui, parabéns pelo seu trabalho, sucesso,
muito
viu?
Obrigada, viu? Muito obrigada, bom dia a todos.
Bom
Tchau. Dia.
8:50, vão girar mais informações, Josi Silva.
Oi, Estevam, agora a gente...
Você está lendo no seu celular.
Com certeza, a gente trata de um caso que aconteceu na semana passada, mas repercutiu muito de ontem para hoje, é o caso da pré-candidata a deputada estadual e pastora Renata Vieira, pelo PL de Minas Gerais. Ela foi filmada agredindo um entregador de imóveis em Contagem, ali na região metropolitana de Belo Horizonte. Esse caso ocorreu devido a um desentendimento sobre a entrega de um produto e se transformou em inquérito policial após acusações mútuas de agressão. Essa discussão começou após o entregador se recusar a subir com os móveis, um móvel em específico, alegando que precisava de ajuda, precisava de um ajudante. Ela queria que ele subisse com esse móvel, se não me engano, um sofá, James, e queria que ele subisse de elevador. Ele olhou e disse, olha, não tem condição. E ele quis voltar com esse móvel para o estabelecimento, ela tentou impedir. Ela gravou um vídeo falando o seguinte, que tinha sido agredida, que ele tinha dado uma bicuda nela, tinha desferido ofensas verbais, enfim. Só que depois surgiu na rede social vídeos de ela agredindo ele, filmada por um morador ali do prédio. Após esse vídeo, ela vem e diz que errou, mas que ele começou a briga primeiro. Que ele começou a briga agredindo ela primeiro. Vamos ouvir?
Eu sei que eu errei, porque eu poderia não ter revidado o bicudo que ele me deu com o tapa, eu poderia não ter pegado ele pela blusa, não ter entrado em luta combativa com ele. Quando ele ali pisou no meu tornozelo e eu caí, eu fiz tudo errado. Eu sempre sofri e piorou, né? Vocês sabem que meu casamento terminou por causa de violência doméstica. Então eu tenho transtorno de estresse pós-traumático e é pesado para mim.
A pastora e pré-candidata disse que foi agredida primeiro, mas nas imagens a gente não tem nenhuma cena em que ele aparece de fato agredindo. Estevam, é o contrário, viu? Ela dá dois tapas no rosto dele, tenta jogar ele no chão, arremessa objetos.
Né? Se eu não fizesse isso, se eu tivesse, passou.
Ela diz que ele descobriu que ela era pré-candidata pelo PL, que por isso teria se negado a subir com o móvel pro apartamento dela. Ele nega. Estevam, há informações também de que ele seja um agente da PRF. Ela questiona isso. O que que um agente da PRF tá trabalhando como entregador?
Ah, gente, não tem.
Então ela alega motivação política. É. Tem mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, mas a cena não pegou nada bem.
8:54. É impressionante o número de pessoas que se dizem influenciadores e influenciadoras com milhões de seguidores, influenciou pro mal, né? Porque isso é influência maléfica.
Ela foi muito criticada, inclusive, por filiados. E se não tivessem as imagens, hein? Iria complicar a situação dele, né, Bárbara?
Pois é.
Quer seguir uma boa influenciadora?
Quero.
Josi Silva.
Aê!
Uma boa influenciadora.
Boa.
Mais duas participações. Bom girar.
Bom dia.
Tudo bem?
Essa bancada aí da Metrópolis.
Fala.
Josi.
Opa.
James.
Presente.
Bárbara.
Bom dia.
E o nosso famoso aí, o Estevão.
Famoso nada.
E a rapaz, tá sobre também. Aí a.
Cadê a Márcia?
A enquete aí.
Fica no Congresso muitas vezes.
É, essa parada pra hidratação é sensacional. E outra,
eu também achei.
Assim, visa a saúde física do atleta. Isso é perfeito. Questão tarifácio aí. Esse descondenado aí fica querendo botar a culpa do outro lado. Que é o presidente, é ele. Ele que tinha que ter resolvido esse BO aí. Mas quer arrumar confusão com o cara lá, ué?
E é um BOzão. Não
somos nós. Bom dia pra todos.
Bom dia, querido. Valeu. Uma
segunda-feira abençoada pra todos.
Amém. 8:55. Márcia Paravice.
Exatamente, falando sobre isso,
Estevão. Tarifácio?
Exatamente. Há poucos dias da entrada em vigor da tarifa adicional de 25% da imposta pelos Estados Unidos sobre parte dos produtos brasileiros, o governo começa hoje uma série de reuniões com representantes dos setores mais afetados pela medida. Os encontros serão coordenados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e vão embasar o pacote de apoio às empresas exportadoras. A intenção é mapear perdas de contratos, riscos para a produção, impacto sobre o emprego e a necessidade de crédito. E com essas informações, a equipe econômica pretende definir quais setores terão prioridade e o alcance das medidas respeitando os limites fiscais. Entre as alternativas em estudo estão novas linhas de financiamento, ampliação de programas de apoio às exportações, reforçando a promoção comercial e ações para abrir novos mercados. E, Estevão, paralelamente, o governo mantém negociações com autoridades norte-americanas e avalia possíveis medidas previstas na lei. A gente já falou bastante sobre isso. A lei de reciprocidade econômica nas regras da Organização Mundial do Comércio. As tarifas impostas pelos Estados Unidos entraram em vigor na última quarta-feira.
Obrigado, Márcio. Independentemente dessa polêmica em torno do tarifaço ou não, cabe ao governo federal estimular exportações, priorizar empresários que tentam ingressar em novos mercados e, repetindo, abrir novos mercados. Não podemos ficar tão dependentes de uma dualidade baseada na China e nos Estados Unidos. É obrigação do governo abrir novos mercados, sim, para os exportadores brasileiros. 8:58, intervalo vai demorar, não?
Não.
Home Center Castelo Forte, informa a hora certa.
Rádio Metrópolis, informação e muito mais. 8:58.
Rádio Metrópolis, 104.1. Na Rádio Metrópolis, bate-papo Metrópolis.
Das 6 às 8 da noite, a notícia ganha um novo tom. O Bate-Papo Metrópolis chega trazendo o que é destaque no Brasil e no mundo.
As principais notícias do dia.
E a gente ainda resolve os problemas da cidade. Quer dizer, a gente não.
O Thiago resolve.
É o Solto Verbo que conta com a sua participação no Metrozap.
Mas com aquela leveza pra fechar o dia de bom humor.
E você ainda concorre a prêmios exclusivos que só a gente tem.
Bate-Papo Metrópolis. Seu SUV seminovo é na primeira mão. Rádio Metrópolis.
O aniversário Óticas Diniz chegou. Esse dá gosto de ver e de se presentear. Compre a armação e ganhe as lentes. Viu só?
Parabéns, Diniz!
Venha comemorar e aproveite. Comprou a armação, ganhou as lentes. É qualidade, tecnologia e economia que dá gosto. Um presente desse só na maior rede de óticas do Brasil. Aniversário Óticas Diniz, pra ver você feliz. Consulte o regulamento. óticasdiniz.com.br.
Toda terça é dia de cinema com a promoção Terça Mais no Cine System Caixa. Em todas as salas da rede, todo mundo paga meia. E o melhor, ingressos a partir de apenas R$18. É a oportunidade perfeita para curtir os maiores sucessos do cinema, com os amigos e a família na telona. Anota aí, Terça Mais no Cine System Caixa, onde a diversão tem o melhor preço e conforto. Cine System Caixa, cinema além do filme, no Casa Parque.
Rádio Metrópolis.
Inacreditável! Chegou a maior oportunidade do ano para você comprar o seu SUV. SUV seminovos com taxa zero, supervalorização do seu usado e até R$30 mil abaixo da tabela Fipe. É isso mesmo! Pela primeira vez você pode levar um SUV seminovo pagando o que imaginava investir em um hatch. Mas atenção, são poucas unidades e as melhores oportunidades acabam primeiro. Então não espere, vem agora para a primeira mão seminovos e saia dirigindo o seu SUV. Consulte condições.
Falhando na hora H? Tratamos da sua saúde sexual para você voltar ao ritmo certo, com confiança e sem pressa. Agende sua consulta pelo WhatsApp 0800-123-0777. Instituto Homem. Descubra a simplicidade em viver bem.
Instituto Homem.
Doutor Flávio Machado, CRM 196137.
Rádio Metrópolis.
É o café do sítio pra te fazer feliz. Quem toma todo dia pede outro e sempre gosta. Sabe esses cafés fraquinhos, sem aroma e sabor pra servir? Aqui não, aqui é café raiz. O café do sítio pra te fazer feliz. Quem toma todo dia pede outro e sempre gosta. Café do sítio, aqui é café raiz.
Kite a partir de 114.990, mais taxa zero somente na Saga Nissan, Colorado e Taguatinga.
Rádio Metrópolis.
Vem aí o Festival de Inverno Sesc 2026. Nos dias 25 e 26 de julho, no Parque da Cidade, tem shows de Baiana System, Céu, Mundo Livre SA e muitas outras atrações. Traga sua canga, sua cadeira de praia e reúne os amigos para curtir música, cultura e diversão ao ar livre. Tem ainda atividades para toda a família. Entrada solidária, 1 quilo de alimento não perecível. Realização Sesc DF.
ZYC 498, 104,1 MHz. Rádio Metrópolis Brasília.
Conexão Metrópolis com Estevão Damásio, aqui na Rádio Metrópolis.
9:02, estamos de volta. Bem-vindos, bem-vindas à segunda hora do nosso Conexão. Hoje nós estamos querendo saber a sua opinião sobre a Copa do Mundo deste ano. Um balanço rápido, né? Que deu super certo na sua visão? Que deve ficar para a próxima? Deve ser apagado, deu tilt. 48 seleções, pode aumentar? Pausa para hidratação. Impedimentos milimétricos, do tipo um fio de cadeira. Excesso de tecnologia? Shows no intervalo, no padrão americano. Enfim, o que você acha que deu certo, sinal verde? E deu errado, sinal vermelho? Mais participações, meu caro James. Daqui a pouquinho, Bárbara Michelini com mais detalhes da pesquisa do Instituto Paraná. Hoje, focando a corrida ao Palácio do Buriti e a eleição para as duas cadeiras no Senado aqui no DF.
Bom dia,
bom dia, tudo bom bem? Bom dia,
meu querido Estevão Damásio. Seja muito bem-vindo de volta.
Obrigado,
meu querido.
Obrigado.
Um abraço aí a toda a bancada.
Valeu, pra você
Costa
também.
E todas as moças lindas dessa bancada.
Obrigada, querido.
Um abraço a todos aí, Marcos Eduardo, Distância para Nautina. O que eu gostei na Copa foi a parada. E o que eu não gostei, o que tem que melhorar, são os atos. O de ontem, por exemplo, pelo amor do meu filhinho, que ato horroroso. Muita conversa, muita pausa. Era pra Argentina ter tido uns 2 jogadores expulsos. E tinha que acabar com esse negócio aqui de prorrogação. Que é uma covardia o cara jogar 90 minutos, mais de 90. E depois ter que jogar mais de 30 minutos. É muita covardia, né? E dá-lhe Espanha, vamos lá. Torci pra Argentina, mas a Espanha ganhou merecidamente. Marcos Eduardo, Distância.
Valeu, Samar.
Todos uma ótima semana.
Desceu pra Argentina. Jogar com 10 a prorrogação, né? O jogador argentino foi expulso no finalzinho do jogo, né? Fazendo o tempo normal, mas mesmo assim.
É, a Argentina, por exemplo, ontem ela investiu ali nos 2 tempos tradicionais, né? Porque ele fez todas as trocas, não pensou que ia pra prorrogação, não. Aí, quando chegou a prorrogação, Aí não tinha como mudar mais nada. Todo mundo cansado,
A Argentina queria pênalti, tava nítido. Quando tira um dos atacantes mais talentosos, Julián Álvares, e coloca um zagueiro, porque... Mas não deu certo.
Tava esperando segurar o resultado. É. Estevam, a gente traz então mais informações aqui sobre a Paraná Pesquisas. Você perguntou mais cedo quanto aos indecisos, sim, ou quem não queria opinar, branco ou nulo. Realmente, Estevam, tem um número bem significativo ainda, viu? Que mostra aí o desconhecimento, como você falou, a respeito dos candidatos. Quando a gente fala aqui da pesquisa espontânea para governador, não opinaram ou não souberam opinar 66,7%. Quando ali quem estava pesquisando não deu nomes, né, para se escolher. E branco ou nulo, 6,3%. Isso mostra que aqui, no cenário para corrida a governador do DF, 73% ainda desconhece mais ou menos ali o nome dos candidatos, desconhece ainda, não tem ainda uma preferência. Em relação à pesquisa estimulada, quando eles falam os nomes, esse percentual ia para 15,9. Olha a diferença, de 73 para 15,9. Isso também é refletido lá na corrida para o Senado, viu? E o índice ainda é maior. Quem não sabe, não quis opinar, branco ou nulo, chega ali a soma a 86%. E quando se apresentam os nomes, esse percentual cai para 15%, Estevam.
Pois é, eu acho muito mais relevante a pesquisa que não